E você sabe que o trânsito pode ser também uma ameaça para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, dependendo de como as pessoas se comportam nesse ambiente. Eu vou conversar agora com Glória Maria Libânio, ela é psicóloga do setor de perícia psicológica do Detran Bahia, é a nossa convidada de hoje. Oi, Glória, bom dia, bem-vinda ao Excelsior Saúde.
Olá, bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Espero contribuir aí para esse conhecimento a mais, né, do movimento Maio Amarelo.
É sobre ele que a gente começa falando, né? Cada mês tem uma cor, nós já falamos aqui do Maio Roxo, que é um mês também de lembrar lupus e também doenças do intestino, que será um outro assunto aqui no programa, mas não poderíamos deixar de incluir em nossa pauta a campanha Maio Amarelo. Nosso compromisso também é divulgar essas campanhas, porque elas acabam servindo de alerta. Então, fala um pouquinho o que é o Maio Amarelo, né? Como que o Detran vem trabalhando no sentido de alertar as pessoas de que o trânsito não pode se converter numa ameaça à nossa saúde e nosso bem-estar.
É verdade. Bem, a campanha nasceu em 2014, ela é uma campanha mundial e ela é a união, a junção mesmo do poder público, iniciativa privada e a sociedade, obviamente, civil. Qual é o objetivo? O objetivo é justamente diminuir esse número enorme, exorbitante de vítimas perdidas, né, no trânsito. E esse ano a gente tem um tema bem oportuno, que é respeito e responsabilidade, todos temos que praticar. E por que que ele é oportuno? Bem, porque a gente tem percebido que, infelizmente, o trânsito tem se tornado quase um ringue, né? Que as pessoas, elas meio que lutam lá, degladiam-se. Então, a gente precisa mesmo enfatizar esses princípios e essas qualidades fundamentais para uma sociedade do trânsito segura. Então, o objetivo da campanha esse ano é justamente mostrar para o cidadão, para o condutor, o quanto a gente precisa ampliar e melhorar sentimentos e atributos como empatia, humanização, porque as estatísticas, infelizmente, têm sido muito duras em mostrar o número de vítimas perdidas ou até mesmo acidentes de trânsito.
Ana, e aí um fator importante é exatamente essa triagem, né, psicológica. A gente precisa ter pessoas em condições, não apenas física, do ponto de vista de questões de saúde, né? Essas pessoas precisam ter uma condição de saúde que garanta a saúde dela, primeiramente, né, no trânsito, e das outras pessoas. Aí por isso que tem o exame médico, o exame clínico, mas também existe o exame psicológico, porque acima de tudo, o equilíbrio, ali no trânsito, a gente tem que lidar com várias situações adversas, né? Cuidar não só do seu próprio bem-estar, mas fazer aquela direção defensiva para quem sabe ficar ligado também no outro. Porque às vezes você pode até ter saído de casa bem, no seu horário, sem estar estressado, mas às vezes você vai se deparar ali no trânsito com pessoas estressadas, pessoas que estão correndo, pessoas que, enfim. E como lidar? Qual a relação do equilíbrio psicológico, do bem-estar psicológico com essa garantia de segurança e saúde no trânsito?
Ótimo, exatamente. Bom, a gente tem realmente as avaliações psicológicas, né? Principalmente quando o condutor ele vai tirar a sua primeira CNH, eles precisam, todos nós passamos, tendo em vista que a CNH ela é uma concessão. Então, se eu estiver de acordo com as normas e os ditames das leis que regem o trânsito, aí sim eu posso ter a concessão. E essa concessão ela é aferida de tempos em tempos, né? Então, vamos lá. Quando o condutor ele vai tirar a sua primeira habilitação ou renovação em alguns casos específicos, por exemplo, para trabalho, em que a gente categoriza como atividade remunerada e não remunerada, nesse caso remunerada, ele precisa passar por uma bateria de exames psicológicos, que são atenção, concentração, raciocínio, memória e, por fim, personalidade. E aí, nessa personalidade, a gente vai aferir, a gente, categoria psicólogos, claro, que esteja aí dentro dessa especificação de peritos do trânsito. Então, vamos aferir aí, nesse caso, as questões fundamentais da personalidade do indivíduo. Será que ele é agressivo? A gente percebe aí traços de agressividade, que é possível sim aferir nos testes psicológicos. Impulsivos. Tem questão de uma depressão muito profunda que pode fazer com que ele cometa e aconteça algo no trânsito. Então, todas essas questões aí, elas são aferidas. Mas aí a gente tem algumas lacunas, né? Infelizmente, esse processo se dá uma vez só para adquirir a concessão renovação da CNH ou, em casos específicos, como eu já disse, a renovação com atividade remunerada. Do meu ponto de vista como psicóloga perita do trânsito, esses testes psicológicos eles precisavam ser aferidos cada vez com a maior frequência para que a gente entendesse o indivíduo de tempos em tempos e pudesse perceber mesmo o quanto de ajuda aquela pessoa precisa. É para punir, é porque na CNH? Não, não. O objetivo primário deveria ser justamente prestar uma ajuda. Olha, nessa avaliação aqui, o candidato ele está muito ansioso. Então, vamos proporcionar uma equipe de profissionais que vão ofertar para essas pessoas um processo de terapia de 1 mês, 2 meses. O trânsito seria realmente cada vez mais seguro se a gente tivesse ações educativas tais como essas.
Exatamente, é um conjunto, preciso estar no trânsito de forma realmente integrada e com saúde, a saúde mental, a saúde psicológica, esse equilíbrio vai ser realmente muito importante. E nós tivemos recentemente uma mudança, Ana, que inclusive gerou um pouco de polêmica, né? Será que esse período para fazer esse exame, para fazer essa reavaliação de 5, 10 anos, em alguns casos, ele realmente dá uma garantia? Porque tudo pode mudar, né? Eu acho que 1 ano, até meses, dependendo da situação em que a pessoa está exposta do gatilho, até em minutos a pessoa pode mudar a sua condição psicológica. Então, como é que é isso? Como é que isso vem sendo administrado? Esse tempo para fazer a renovação da carteira, se é importante realmente que as pessoas, independente desse tempo regulamentar, né, do que a lei preconiza, se é importante que as pessoas sempre estejam se autoavaliando, percebendo a sua mudança e procurando esse equilíbrio, né, para que ela seja uma garantia de segurança para ela e para quem está também no trânsito circulando.
Pois é, eu gosto de dizer que o automóvel, ele é uma arma. A arma é sempre negativa? Não. Por exemplo, os policiais precisam, em alguns momentos, utilizar da arma para proteger os seus cidadãos e a si própria, né? Obviamente, atirar é uma outra esfera, não é essa, né? Não é essa a situação que eu estou tratando. Bom, eu ilustro da seguinte forma, o seu automóvel também é uma arma, que pode e é muito útil, afinal de contas a gente utiliza esse instrumento para ir trabalhar, para ir às nossas diversões, à praia, enfim. Então, obviamente, é um instrumento maravilhoso, mas se utilizada de uma forma errada, assim como a arma, pode resultar em tragédia. Então, o que, que é importante? É importante que o indivíduo ele se conheça. Se ele acabou de ter uma discussão com a esposa e que ele percebe que está muito irritado, fica em casa ou, no caso, todo mundo precisa ir trabalhar, né? Deixa o carro, melhor dizendo, em casa e pega um Uber. Porque naquele dia você não vai ter tolerância no trânsito, você não vai ter respeito. Respeito o que significa? Consideração, irresponsabilidade, obrigação de responder pelas suas ações e pelas dos outros. Então, se naquele dia você não tem essa capacidade de ter consideração pelos outros, porque as suas emoções estão afetadas, deixa o carro em casa, pega um Uber, pega um transporte público, vê a vida de uma outra forma, mas entenda que se sua emoção estiver muito aflorada, naquele dia pode ser um dia que você piore a sua circunstância. Então, infelizmente, a gente vê um trânsito em que as pessoas vão nervosas, apressadas, e elas se sentem donas da pista, da rua, e elas brigam, elas xingam, elas não têm limite, infelizmente, claro que com exceções, para impor as suas crenças para o outro. Não é porque você quer andar 70 km por hora numa via permitida que o outro precisa também estar dentro dos seus pensamentos e fazer a mesma coisa que você. Ele tem um limite, ele pode também estar em 60 e estar dentro das normas. O máximo é 70. Você não precisa estar no máximo sempre da vida. Mas o indivíduo que está com estresse, um problema, uma ansiedade, estresse todo mundo tem, uma ansiedade e um estresse demasiado num grau maior, ele não vai entender isso. E muitas vezes a sua válvula de escape, de jogar para fora suas frustrações, é o trânsito. Principalmente se ele for maior, um carro maior, uma potência maior, e diante do menor, do frágil, do transeunte, daquele que tem dificuldade de locomoção. Então, aí realmente ele pode colocar o seu desrespeito totalmente ali nas suas emoções afloradas. Então, fica em casa, deixa o carro em casa, melhor dizendo, e vai trabalhar de uma outra forma, porque você vai evitar acidentes e talvez perder sua vida.
Ok, nesse período agora do Maio Amarelo, como é que o Detran vem trabalhando? Que tipo de ferramentas, orientações? Essas pessoas, como você disse, né, a pressa, o estresse, e hoje em dia a vida está muito assim, corrida. Embora a pandemia, as pessoas tenham ficado mais em casa, talvez usando menos o veículo para sair, se locomover, com menos compromissos, mas mesmo assim ainda tem essa cultura, né, de que eu vou resolver tudo ali no trânsito. Se eu sair em cima da hora, eu dou uma puxadinha no carro, enfim, né? Aí começa a fazer algum tipo de ação que vai impactar nos números de acidentes. Então, as orientações que vocês têm passado. Outra questão importante também é com os motociclistas, né? O número de acidentes, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, vem crescendo mais também nessa categoria. Alguns que estão agora nesse corre, né, para fazer entrega, nesse momento que estamos vivenciando, né? De tudo ser comprado também, não ter os estabelecimentos abertos, enfim. Então, hoje, quem que mais tem sofrido esse impacto dentro do trânsito e como o Detran, através até do Maio Amarelo, vem orientando as pessoas para que a gente possa minimizar essa situação?
Ok. Bom, de janeiro de 2018 até outubro de 2020, a Bahia registrou quase 53 mil acidentes. Eu vou repetir, 53 mil quase acidentes. Foram 52.174 acidentes. Desses, 5 mil resultaram em morte ou em perda de vida. Então, é um número absurdo. A gente melhorou, sim. Na última década, a gente conseguiu, né, como toda a Bahia, eu falo, e o Brasil, de uma forma geral, principalmente depois aí da lei seca, a gente tem percebido mesmo uma redução, tanto no número de acidentes quanto no número de fatais ou sequelados. Mas ainda há muito mesmo o que fazer. O que que o Detran tem feito? Bom, a gente tem, principalmente nesse mês, né, promovido muitas ações aí, digitais, lives, que vão, de fato, dinamizar esse conhecimento e divulgar mesmo o quanto que as pessoas precisam se conscientizar do respeito e da responsabilidade. Além disso, a gente também tem feito algumas operações aí justamente a mais, né? Que é justamente para promover mesmo o respeito e a responsabilidade. Então, a gente abriu, por exemplo, fizemos 297 operações no estado da Bahia, onde a gente tem percebido a questão da lei seca, feito os testes, né, dentro do possível por uma questão do Covid, a gente não consegue fazer muito por uma questão de equipamento, mas dentro do que nos é permitido e concedido, a gente tem feito essas blitz, essas operações, justamente com o objetivo de perceber alguém infrator da lei seca, porque dirigir, obviamente, não combina de jeito nenhum com o trânsito. E, obviamente, junto com a polícia, a gente tem trabalhado de uma forma a responsabilizar as pessoas dentro das suas ações. E quem passa pelo Detran vê uma passada linda, amarela, né, onde a gente tem lembrado a sociedade dessa importância de perceber o trânsito de uma forma mais segura. E que a gente precisa impor respeito mesmo para a gente e para os outros. Pensar que aquela pessoa que eu posso ficar chateada pode estar precisando ali de uma compaixão. Em que sentido? Bom, às vezes a pessoa está devagarzinho demais, mas a gente não sabe o contexto dela. Vamos ter paciência, vamos esperar. O que que está acontecendo para aquela pessoa estar devagar no trânsito? Né? Ela está com alguma dificuldade? Eu recebi um caso de uma pessoa que o carro parou e aí começaram, né, aquela sonorização de buzina nas vias. Então, a senhora desesperada saiu do carro e falou assim para o motorista de trás: olha, desculpa, chorando, em prantos, tá, de emoção, mas meu carro parou, eu não sei o que fazer. Então, vamos ter tolerância, ninguém para o carro não quebra porque a pessoa quer. Então, a gente precisa ter tolerância, empatia, que é a função de se colocar no lugar do outro, para que a gente possa gerar um trânsito mais seguro. E o Detran tem informado, o Detran tem sinalizado, o Detran tem feito blitz para justamente tanto fiscalizar como disciplinar, bem como principalmente instruir, para que a gente tenha um trânsito mais responsável e responsível.
Exatamente, né? Essa é uma busca, né? Ter um trânsito mais descomplicado, um trânsito mais tranquilo, um trânsito mais saudável, inclusive, né? Esses dados que você traz, esse aumento do número de acidentes, o acidente que é uma coisa comum, Infelizmente, em nossa sociedade, a gente tem aprendido a conviver com isso. Não deveria ser normal essas estatísticas, o número de pessoas que perdem a vida ou ficam mutiladas, né? Pessoas em plena idade produtiva, que por conta de um acidente acaba tendo que levar toda uma vida de recuperação, ou também tantas famílias que perderam, né, entes queridos em acidentes que poderiam ser evitáveis. Então, é importante que o Maio Amarelo traga essa consciência, traga esse olhar para saber que o trânsito é algo realmente muito importante, que merece a nossa atenção. Então, o equilíbrio psicológico vai ser muito importante, atenção contínua é muito importante. Agora, o que, que mais acontece? Você já falou um pouco sobre isso, mas as principais causas de acidente, a gente tem o quê? Falha humana, o que, que mais ocorre? Você já falou aí da correria, do estresse, mas o que, que tem acontecido? Talvez também pessoas em uso de substâncias, o trânsito, eu fico pensando daqueles profissionais que trabalham também no trânsito à noite, a gente sabe que acabam tendo que tomar, fazendo uso de certos produtos ou até mesmo medicação para ficar mais alerta. A gente sabe que o cansaço físico é uma questão importante, né? Se a pessoa está cansada, se ela não está habilitada, se ela bebeu, a questão aí também da associação álcool, outras drogas e medicamentos, pode impactar nessa segurança no trânsito?
Podem, podem sim. O difícil é aferir isso, tá? Porque, vamos lá, né? Uma vítima não vai depois, né, trazer provas contra si, né? Então, por exemplo, uma pessoa que causou um acidente ou sofreu um acidente de trânsito pelo alcoolismo, pela questão da bebida, né? Ela tá ok, ela vai ser atendida, vai dar todo o aparato para aquela vítima, obviamente preservando a vida. E depois disso tudo, dificilmente ela vai até, por exemplo, a Secretaria de Saúde vai dizer, olha, o acidente que aconteceu foi por isso que eu fiz isso, ou deixei de fazer aquilo, ou tal. Ela não vai falar isso. Então, a gente não tem, infelizmente, porque eu acho que seria maravilhoso para a gente filtrar o que está acontecendo nas emoções, na fisiologia, para que esses acidentes aconteçam. E o que a gente tem, são dados de discussões de pessoas que têm agressividade no trânsito, que vai lá, né, chega lá no limite maior, que vai prestar um boletim de ocorrência, enfim. Tá aí. São poucos os casos que a gente vai saber o motivo do que ocasionou o trânsito, né? De fato, com a lei seca, diminuiu-se bastante o número de acidentes. O que a gente percebe é mesmo WhatsApp, celular, desatenção. A qualidade de vida dos indivíduos do mundo decaiu muito. As pessoas não têm mais qualidade de sono. As pessoas acham que precisam produzir demais, sem parar essa produção para descansar. Então, a gente tem uma mistura que a gente vai pensar aí como um todo, que pode estar ocasionando, e aí eu já falo como psicóloga, mesmo de uma forma mais geral, na qualidade de vida do indivíduo, né? O estresse, desemprego, a questão do WhatsApp, a questão de achar que consegue guiar uma máquina e ainda mandar mensagem, raciocinar o que, que vai mandar na mensagem, o que, que vai responder, se ainda vai ligar, se vai marcar reunião, se não consegue, gente. Nenhuma super máquina vai conseguir isso. O computador que você tem, o supercomputador que você tem, mesmo que seja de última geração, ele vai executar uma coisa por vez. Você abre uma página e depois você abre uma outra. Você pode até deixar as duas abertas, mas você só vai executar uma coisa por vez. Por que que no trânsito você acha que consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo? Não vai conseguir. Então, eu falo que, com certeza, essas questões da qualidade de vida, bem como essas distrações em momentos inapropriados, com certeza ocasiona um trânsito que a gente tem visto hoje, que é um trânsito inseguro, em que eu e você precisa dirigir por mim e por aqueles que estão próximos a mim, porque eu não sei se ele está me vendo, eu não sei se ele está em uma boa consciência dos seus processos emocionais. Então, eu vou respeitar duas vezes mais as normas do trânsito. É para andar distante? Ande mesmo. Ande mesmo. Não é para usar o celular? Deixa o celular no silencioso, porque você pode cair mesmo ali na vontade de pegar o celular ou atender uma ligação. Então, vamos dirigir pensando que as emoções estão afloradas, a gente vive uma nova situação que a sociedade há muito tempo não vivia, de estresse, de desemprego, de emoções não bem elaboradas, e, portanto, o trânsito, infelizmente, tem se tornado um rink em que eu preciso levantar a bandeira de pai para sinalizar para o outro que ele precisa tirar aquela armadura toda que ele tem no trânsito.
Exatamente. Essa questão do celular hoje é fundamental. Exatamente, perdemos um pouquinho aí o sinal, mas já voltamos. Essa questão da desatenção com o uso do celular é muito, muito importante. Eu vou fazer só um breve intervalo aí para que a gente possa chamar, inclusive, o trânsito, acompanhar como é que está a movimentação do trânsito na capital baiana. Eu volto com você para que a gente possa encerrar essa entrevista, deixando também uma mensagem final nesse Maio Amarelo, como que as pessoas podem estar mais atentas à questão do trânsito para que o trânsito não se converta em problema de saúde. Voltamos já.
Informação do trânsito.
A paralela segue com fluidez tranquila nos dois sentidos. Na região da Cidade Baixa, o congestionamento na saída da calçada em direção ao comércio melhorou. Agora tem intensidade nas imediações do ferryboat. E na Jequitaia tem um fluxo um pouco mais intenso nas imediações do mercado do peixe. Lá no subúrbio, se você vai sair de Paripe para chegar na área mais central da capital, descer a estrada do Derba vale mais a pena, porque a suburbana tem um trecho bem congestionado no Lobato, no sentido calçada. Tim Live Ultra Fibra, mude para ultra velocidade de 600 mega com Netflix e Paramount Plus incluídos e liberte o poder de uma casa fantástica. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Rede Excelsior. Você está ouvindo Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida.
Trânsito precisa ser encarado com seriedade, com cuidado, afinal de contas são vidas humanas que estão ali nesse espaço, nesse ambiente tão adverso. Eu conversei com Glória Maria Líbano, Glória Maria Líbano, ela que é psicóloga do setor de perícia psicológica do Detran Bahia, falando aqui sobre o Maio Amarelo, deixando então, Glória, por favor, as suas considerações finais, alertando a comunidade como é que elas podem participar dessa campanha, né? Estamos em curso ainda com o Maio Amarelo, para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, mais saúde e bem-estar também nesse ambiente.
Ok, então eu deixo a mensagem aí de responsabilidade mesmo em respeito, onde devemos pensar que não devemos fazer para o outro aquilo que nós não queremos que seja feito comigo, em especial, e com os da minha família. Então seja empático. Para que qualquer relacionamento tenha saúde, a gente precisa ter empatia. E para isso, a gente vai praticar a responsabilidade e o respeito no trânsito.
Autorresponsabilidade. Cada um fazendo a sua parte. Lógico que existe aí as leis de trânsito, existe o Código Nacional de Trânsito, mas não existe lei que possa ser capaz de dar conta do trânsito, da segurança, quando as pessoas, cada pessoa não tem bom senso, não tem consciência e não tem, acima de tudo, gentileza, paciência e respeito à vida do outro nesse ambiente. Muito obrigada, então, a você por essas informações e vamos estar também aqui atentos ao longo desse mês de alerta.